abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja a paz de Cristo. Seja com todos. Amém? O Senhor disse que não nos daria a paz do mundo, mas a paz de Deus, né? Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vou lá dou como o mundo dá. Então, a paz de Deus é diferente da paz do mundo. Amém? Amém. Estamos aqui de novo. Estamos aqui novamente. Mesmo lugar. Né, amigo? A mesma luta. Tentando fazer a vontade de Deus. Pelejando para que a vontade de Deus seja feita. Quinta-feira tem reunião de casais? Tem, né? Quinta-feira tem reunião de casais. Reunião de senhoras aqui normal, né, Ramiro? Amém? Divina, agradeço lá o Nivaldo pelo serviço bem feito que ele fez para mim. Amém? Até que depois eu acerto com ele. Amém. Deixa só. Ramiro, não esquecer. Amém. Amém. Nós estamos batendo nessa tecla que está no quadro aí, já há alguns dias, tentando. Vê o Paulo Júnior, não vê hoje não, Paulo Júnior? Tentando explicar, tentando, né? Explicar alguma coisa que a gente acredita que seja. Deus disse que colocaria na nossa boca a palavra. Ele disse que, Pai, eu serei com a tua boca. Então, nós cremos que nós estamos aqui apenas com a boca. Nós cremos que estamos servindo a Deus dessa forma. Emprestando a Ele nosso corpo, nossa boca. Ele disse, vai e eu serei com a tua boca. A gente precisa acreditar, né? Porque se nós não crermos, a gente não faz a obra de Deus a não ser dessa forma, crendo. São coisas aparentemente impossíveis ou então difíceis de acreditar. Mas temos que acreditar. O dia que a gente morrer, a gente vai checar, né? Se fez certo ou se fez errado. Não, amigo. Morreu Lázaro, morreu o outro. E chegaram lá, aonde eu não sei, e lá eles chegaram, um para um lado e o outro para o outro lado. Lá houve a separação. E nós estamos aqui, todos aparentemente numa mesma situação, todos aparentemente, olha aí, olha as palavras, todos aparentemente na mesma situação. Mas, na verdade, Eu creio que há diferença entre um e outro. Todos estão, aparentemente, na mesma situação. Aparentemente. Né? Mas tem joio no meio do trigo. Tem trigo, tem joio. Então, todos, aparentemente, são iguais. Mas a realidade é diferente. Tem joio no meio do trigo. Então, é isso que a gente quer ali, tentar explicar que tudo acontece aqui, nessa dimensão. A gente pensa que o céu, a gente pensa, tem uma imaginação que o céu é lá em cima. Então, Deus tentou explicar para nós, para a gente entender, a gente não poderia entender se ele falasse que o céu não era lá em cima. Ninguém ia aceitar. Né? O céu. Eu, quando eu era menino, eu tinha certeza que o céu era lá em cima. Né? Os passarinhos voavam no céu, o avião andava no céu. Então a gente tem uma ideia de que o céu é em cima. Não é assim? E aqui embaixo, onde vão os mortos, a gente tem também uma ideia de que os mortos vão embaixo, estão embaixo. Né? Mas Jesus falou... deixou transparecer através do Evangelho que os mortos estavam aqui em cima, né? Aí a coisa começa a ficar confusa. Outra coisa também que fica difícil da gente entender é que ele falou, que ele, nós estávamos cantando agora mesmo, ó Deus o quê? Ó Deus o quê? Ó Deus, Emmanuel. O que é Emmanuel? Deus conosco, né? O verbo se fez carne, então Deus... Então, aqui estão os mortos, aqui estão os vivos, aqui está Deus e aqui está Satanás também. Confusão, amém, gente? Vocês não acham confusão demais na conta? Mas Deus diz também um versículo importante que fala assim, quem crê não será... Isso quer dizer que haveria confusão. Então, cada dia que passa, eu quero confundir mais sua cabeça. Amém? Não é não, assim, não é assim? A gente vai confundindo mais. Quanto mais a gente fala, mais confusão, hein? Claro. Não é não, Dora? Cada dia que fala, mais confusão. Mas... quem crê não será confundido. Então, haverá confusão? Haverá. Haverá confusão? Haverá. É uma providência de Deus. Tem que existir a confusão. Tem que existir. Para que os verdadeiros se manifestem. Para que os verdadeiros se manifestem. Para que haja, para que a luz possa brilhar. Então, é preciso que haja trevas para que a luz possa brilhar. Bem, então, cada dia mais parece uma dificuldade para a gente discernir. Então, o céu, para nós, continua sendo uma coisa lá em cima, e os mortos, para nós, estão debaixo da terra. Mas as Escrituras mostram claramente que tudo está aqui, nessa dimensão. Quando Deus falou para Jó, quando Deus, quer ver? Daqui um pouquinho a gente começa, não é bom fechar muito não, senão a gente não consegue pregar a confusão de hoje, amém? Né, amigo? Jó, então, vamos ver. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás. Interessante. Quando eu perguntei para ele, né, perguntei, por que que você vem aqui? Eu achei estranho, né? Por que que você vem aqui? Eu venho porque eu quero, né? Eu venho porque eu quero. Você vai me impedir de vir aqui? Não, tem jeito. Então, é assim? Mas se você prestar atenção, isso é perfeitamente normal. Normal. Eu escolhi 12, um de vocês é demônio. Então, aonde que estão os demônios? Você pensa que eles estão no inferno? Eu também acho que eles estão no inferno. Também acho que o lugar de demônio é onde? No inferno. E o inferno? Né? Se os demônios estão no inferno e eles estão no meio de nós, então o inferno também está no meio de nós. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás. Então Satanás estava junto com os filhos de Deus. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vem? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra, de passear por ela. Entendeu? E Satanás vive o quê? Passeando pela terra. Vim passear pela terra. Mas se ele está passeando pela terra, ele mora onde? Na terra. Então a gente vai tirando essas conclusões e chegando, a gente vai também chegando à conclusão que é a verdade, né? A verdade é essa. Um pouquinho nós vamos mostrar outras coisas. E disse o Senhor Satanás, observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra, semelhante a ele como sincero, semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Então, Jó era uma pessoa que vivia na terra e Satanás passava por Jó. Satanás cruzava com Jó. Ele via Jó. E Jó não via ele, mas ele via Jó. Amém? E eles passavam um pelo outro. E Satanás podia falar com Deus. Mas Jó só acreditava em Deus, né? Jó não via Deus, só acreditava em Deus. Nós também não vemos Deus. Como eu falei, Deus disse, eu vou ser com a tua boca. Então, certamente, se ele está sendo com a nossa boca, ele está falando aqui. Está falando aqui. Então você vê assim, Deus conversando com Satanás, falando, perguntando sobre Jó. Jó conhecia, Satanás conhecia muito bem a pessoa de Jó, ele andava pela terra. Estavam ali também, com certeza, os filhos. Quando Jesus chegou, falou, vocês são filhos do diabo. Assim? E quereis fazer o desejo do vosso pai. Então estava ali o pai e os filhos. Aonde? Na terra. Não precisa ter dúvida, não. Jesus chegou e disse, vocês são filhos do diabo e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Então a terra estava cheia de demônios. E os demônios, filhos do diabo, fazendo a vontade do pai. Estava tudo ali. E Jesus chegou, entrou no meio deles. Vocês são filhos do diabo, querer satisfazer o desejo do vosso pai. Quem é filho do diabo é diabo, para mim é, né? Aí depois disso, Deus, então, começa a nascer na terra a família de Deus. Começa a nascer na terra, começa a criar na terra o povo de Deus. Amém? Então, parece assim, quem estava na terra primeiro era os filhos do diabo. Quem estava na terra primeiro era os filhos de Deus. A luz veio ao mundo. A luz veio ao mundo. Então, a luz chegou depois. Quando a luz chegou, só existia trevas. Não havia luz. A luz veio ao mundo. A luz veio ao mundo. Então, antes dele, não existia luz, só existia trevas. A luz veio ao mundo, não tinha luz aqui, só tinha trevas. O primeiro filho de Deus, né, foi ele, o primogênito, primeiro filho de Deus, ou seja, a primeira luz foi Jesus. Tá certo, amigo? Dá para entender, gente? Dá? Então vocês imaginam a situação da Terra. Imaginem a situação da Terra. Vocês acham que tem o quê? Mais o quê? Mais trevas do que luz, né? Mais filhos do diabo do que filhos de Deus. Mas a gente não consegue e nem podemos julgar, nem podemos condenar. A gente não está aqui para isso, para condenar, nós não estamos aqui para poder julgar. Nós estamos aqui para falar sobre isso. É até um pouco desagradável. É até um pouco desagradável falar sobre isso. É assim? Eu acho que Jesus não teve prazer em falar sobre isso. Tanto é que é uma tarefa difícil para ele. Né? Pregar o evangelho. Mas ele foi contra pai, contra mãe, contra avó, contra avô, contra todo mundo, e pregou o evangelho. Pregou e fez o que tinha que fazer. Amém? Fez o que tinha que fazer. Mas eu quero que você entenda bem isso. Então, o livro de João, capítulo 1, de João, se nem pegar, só eu mesmo. Ele fala assim, veio para o que era seu. Todo mundo que estava aqui embaixo, como eu falei, veio de Deus. Todo mundo veio de Deus. E se tornou o filho do diabo. Por quê? Porque comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal e morreram. Aí Jesus fala assim, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Então, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Então, aqui embaixo. E aqui embaixo, todo mundo estava morto. Né? Mas todo mundo veio de Deus. Todo mundo veio de Deus. Morreram aqui. Não come da árvore do conhecimento. O dia que você comeu, você morre. Morreram aqui. Ficaram. Então, essa é a situação. A gente precisa entender. Entender para poder lutar. Entender para poder alcançar o objetivo nosso, que é voltar para Deus. Nós acreditamos naquilo que está sendo falado. Então, nós queremos voltar para Deus. Se nós não voltarmos para Deus, a gente vai permanecer embaixo. Nós vamos permanecer. Se nós não voltarmos para Deus, nós vamos permanecer onde nós estamos. Amém? Ou seja, mortos, Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida. Se eu não alcançar a vida, eu vou permanecer morto. Se eu não alcançar a vida, eu vou permanecer morto. Amém? Vamos abrir aí a nossa Bíblia. Em Lucas 22. Aliás, em vez de Lucas 22. Aqui. É, João 12. João 12. Versículo. Quem tiver Bíblia. João 12, versículo 34. João 12, versículo 34. Lê, por favor, filho.
Respondeu.
Você leu 34, 35, 36, até o 36. Até o 36.
Respondeu-lhe a multidão. Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhe, pois, Jesus... A luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filho da luz. Essas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles.
Amém. Repete, por favor. Repete. Agora raciocina, todo mundo raciocinando. Você vê que tem muita coisa aqui para a gente raciocinar. Vamos lá.
Respondeu-lhe a multidão. Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre.
É, então o que estava acontecendo? Jesus estava na carne. Jesus estava no corpo. Ali na carne do pecado. Na carne. Conversando com as pessoas que não entendiam. Conversando com as pessoas que estavam todas... que não eram filhos de Deus, eram pessoas que estavam em trevas. Depois nós vamos ver aqui direito o que é isso, trevas, né? Então, pessoas que estavam no mundo, sem Deus, em trevas, cegos, trevas. Trevas também pode ser entendida dessa forma. Fecha o olho para você ver. Fecha, todo mundo fecha o olho. O que você está vendo? Nada. Você está só um escuro, não é um escuro? Então, essa é a situação de quem está em trevas. Ele não enxerga. Ele não enxerga. Ele não sabe discernir o certo do errado, o bem do mal. Ele não sabe o que fazer. Ele está cheio de dúvidas, cheio de confusão. Respondeu-lhe então, nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece. O que eles queriam? Que Jesus permanecesse na terra. Que Jesus permanecesse na terra. Como é que ele falou? Aí ele diz aqui, convém que o Filho do Homem seja levantado. Então convém que ele saia, que ele seja levantado, que ele vá, volte. Mas não está escrito que ele tem que ficar? Não está escrito na lei que o Cristo permanece? Aí eu pergunto a você, o Cristo permaneceu ou não? Permaneceu. Só saiu desse corpo, é assim? Passou para o outro corpo, E permaneceu, porque está escrito na lei que o Cristo haveria de permanecer. E ele permaneceu. E onde ele está? Ele está no meio de nós. Ele permanece conosco. Ele está no meio de nós. Nós não podemos vê-lo. Como Jó não podia ver Deus. Nós também não podemos ver. Mas Ele está no meio de nós. Como que eu vou fazer uso da sua bondade, da sua sabedoria, do seu poder? Como que eu vou fazer uso? Através da minha fé. Eu acredito e eu falo então com Ele. Eu converso com Ele. Mas você pode vê-lo? Não. Você ouve, às vezes, a tua voz? Não. Mas, às vezes, você pode até ouvir, pode até vê-lo, como foi o caso de Paulo. Mas, eu, particularmente, eu não o vejo e nem escuto, nem tenho visão, não tenho nada. Eu só falo através da palavra aqui. Tem uma palavra escrita. Tudo isso aqui que foi escrito para ajudar a gente. Então, ele permanece. A lei cumpriu, a lei está certa, a lei não está errada, a lei está certa. Mas era necessário que ele subisse. Por que que era importante? Convém que o Filho do Homem seja levantado. Por que que isso é importante que ele fosse levantado? Por quê? Estava lá, mais de 500 pessoas viram Jesus depois da ressurreição e muitas pessoas viram Jesus subir. Por que isso é importante? Por que foi importante para nós, para o homem? Para quê? Por que foi importante? Olha, se já é difícil acreditar que ele está no meio de nós, imagina se não tivesse subido. Imagina se tivesse encontrado o corpo dele. Ia ser muito mais difícil para nós. Então, Jesus Cristo ressuscitou, subiu aos céus, etc. Tal, tudo para que nós tivéssemos mais facilidade de entender qual é o destino, qual é para onde a gente vai. Porque nós vamos seguir o mesmo caminho. Ele disse, eu sou o caminho. Me acompanha, né? Por onde eu ando, você anda também. Então, nós vamos seguir o mesmo caminho. Então, você tem aquela esperança. Esperança de quê? De também subir. Você tem aquela esperança de ressuscitar, de sair dessa situação aqui, ó. Né? De ter também um novo corpo, de ter também uma vida eterna. Então, tinha que acontecer com uma pessoa para servir de exemplo para os outros. E aconteceu com ele, para servir de exemplo para nós. Disse-lhe, pois, Jesus, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Então não tinha, Fernando, não tinha uma luz. Era tudo trevas. Não tinha uma luz. Jesus era a única luz. A única luz era Jesus. Ainda está, a luz ainda está convosco, por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz. Então o povo seguia Jesus, andando atrás de Jesus. Ele podia, todo mundo podia andar. Podia andar? Por que que podia andar? Porque tinha uma luz ali na frente. E agora, Senhor? Vamos ali. E agora, Senhor? Vamos pegar o barco, vamos atravessar para lá. E agora, Senhor? Vamos orar com os enfermos. E agora, Senhor? Né? Vamos ali, né, no casamento, que vai dar um problema lá. No casamento, vamos ali transformar água em vinho. E agora, Senhor? Vamos ali ressuscitar um morto. E agora? Vamos, né? Então as pessoas acompanhavam ele. Quando ele saiu, acompanhar quem agora? A quem você vai acompanhar? Quem? Hein, Ismael? Hein, Rafael? Acompanhar quem? Hã? Nós temos uma referência, nós temos uma pessoa a quem nós podemos acompanhar, gente? Temos? Tem? Quem? Mas agora. Agora. Leia aí. É porque você não leu. Eu falo para você que Jesus foi embora. Ele subiu. Ele falou. Vamos ver. A luz ainda está convosco. Anda enquanto tendes luz. Então agora não tem mais Jesus para nós acompanhar. Não, Jesus subiu ao céu, acabou. Amém? Você não vê Jesus. Como é que você vai acompanhar Jesus? Aonde? Me fala onde é que está. Me explica. Como é que você vai acompanhar se ele não está mais no meio de nós? Ou seja, não está mais em casa. Amém? E agora? Dá o microfone para alguém responder para mim. Toninho. Dá o microfone. E agora, Toninho? Você entendeu, Toninho?
Agora é irmão Rocinho.
Não. Não. Você não tem ninguém, ninguém tem certeza, nada do irmão Rossini aqui não. O irmão Rossini apenas fala, e muito. Mas tem muita gente aqui, se fosse fazer o que eu queria, estava bom demais. Mas muita gente aqui que fosse me seguir, eu estava feito. Feito texto. Né? Se tivesse... Você acha que a igreja me segue? A igreja me segue? Não, segue não. A igreja me segue, Godoy? Não. Sua mãe me segue? Não. Você me segue? Não. Suzane me segue? Não segue. Não segue. A Cleide que veio, né? Segue, Cleide. Por enquanto, não, né? Então, na verdade, não me segue. Não me segue, não, gente. Cada um... É. Hã? É, ué. Twitter, o que é Twitter? É? O que é Twitter? É, depois arruma um Twitter, né? Mas é verdade. Eu não sei o que é Twitter. Depois eu vou entender. Mas você pensa, Toninho me segue? Não segue, não. Cada um faz do jeito que ele quer. Cada um faz do jeito que ele quer. Cada um faz do jeito que quer. Então, pensar que me segue. Eu falo para fulano, não namora com ele, não. Ela namora. Não casa com ela. Casa. Entendeu? É assim. Cada um faz do jeito que ele quer. Não segue, não segue a mim. A mim, não. Ninguém segue, não. Eu vou embora com minha consciência tranquila. Senhor, graças a Deus que ninguém me seguiu. Eu vou até olhar para trás para ver se tem alguém me seguindo. Amém? Como ninguém, na verdade, seguia Jesus. Acompanhava ele fisicamente. Acompanhava Jesus fisicamente. Como a igreja acompanha a gente aqui fisicamente. Fisicamente. Fisicamente, todo mundo vem na reunião. Fisicamente, vamos lá não sei aonde? Vamos. Vamos lá em Mineiro? Vamos. Fisicamente, a gente acompanha. Mas, espiritualmente, não. Cada um faz a vontade, a sua própria vontade. Amém? Cada um segue a sua luz. Cada um segue a sua luz. Aonde está a sua luz? Fecha os olhos. Está em trevas, não está? Abre os olhos. Você anda de acordo com o que você vê. Eu vejo assim, então eu faço assim. Eu vejo assim, então eu faço assim. Hoje eu já estava conversando com um amigo do Bruno, e a gente conversava exatamente a respeito. Então, ele falava, eu faço assim. Existe uma infinidade de denominações, cada uma delas fazendo do jeito que ela vê, do jeito que ela enxerga. Então, nós estamos mostrando aqui para vocês o quê? Querendo provar uma coisa, que isso aqui é um lugar de quê? De luz ou de trevas? De trevas. A Terra é um lugar de trevas. A Terra é um lugar de trevas. Amém? Onde as trevas estão? Aí. Tá certo? Então vamos tocar para frente. A luz veio ao mundo. Então a luz veio ao mundo. A luz veio ao mundo. A luz chegou no mundo. Ela é uma coisa diferente das outras. A luz veio ao mundo com a ideia diferente, com pensamento diferente, completamente diferente. Então, ele era a luz. Ele falou, eu sou a luz que veio ao mundo. É sinal que no mundo não tinha luz. Né? Enquanto tendes luz, crede na luz para que sejais filhos de Deus. Não tinha nenhum filho de Deus. Aí começou, então, o primeiro filho de Deus, e a partir dali, outros filhos de Deus surgiram. Quais foram? Aqueles que creram na luz. Amém. Vamos para outro lugar agora. Vamos em outro lugar. Atos capítulo 26. Atos 26, versículo 18. Vocês acham que a Milce anda na minha luz? Anda na minha luz, Godoy? Você acha que a Milce anda na minha luz? Anda? Anda, Godoy? Não anda. Ela anda na luz dela. Ela anda na luz dela. O Ramiro anda na luz dele. A luz são os nossos olhos. Se a luz que há em ti, né, se os seus olhos forem bons, o Ramiro anda na luz, é o que ele consegue entender, o que ele consegue compreender, a gente anda naquilo que a gente consegue. Às vezes a luz da gente é pouquinha, mas suficiente para a gente viver. Né, amigo? Aí uns... A luz pode brilhar muito, como foi a luz de Cristo. A luz brilhou muito, intensamente, comparando, inclusive, com o sol. Como se fosse a luz do sol, que brilhou intensamente. A luz de Cristo brilhou intensamente. Mas a luz da Vanilde, a luz do Ramiro, a luz da Lucélia, né? A minha luz. Amém? Lembra de um versículo que fala assim, haverá luz ao entardecer, não será preciosa luz, mas um pouquinho de luz já ajuda, já ajuda. O que é luz? É aquilo que você vê, eu vejo assim, por isso eu faço assim. Se melhorar a sua luz, melhora também a sua maneira de ver. Na medida que vai melhorando a sua luz. Por exemplo, uma pessoa que matava, não mata mais. O que, que aconteceu com ele? Melhorou a luz. Ele roubava, ele não rouba mais. Por quê? Melhorou. Ele entendeu, ele passou a ver que roubar não era bom. Que matar não era bom. Então, o que melhorou na pessoa foi a maneira de ver. Eu via assim, agora eu não vejo mais assim. Eu roubava, agora eu não roubo mais. Eu mentia, agora eu não minto mais. E etc. Vai aumentando a luz, vai aumentando a nossa capacidade de ver as coisas, enxergar as coisas. muitas coisas que a gente ainda faz é por falta de luz, falta de entendimento, falta de visão. Tem que melhorar a nossa visão. Caso contrário, nós vamos continuar fazendo coisas que não coisas das trevas, ou seja, coisas de quem é cego. Você não está vendo que está errado? Você não está vendo que está errado? Você não está vendo que isso não pode ser feito? Então, de pessoas que não, a gente até usa essa expressão. Fala assim, você não está vendo que isso está errado? A gente usa essa expressão. É a capacidade de ver, não, eu não vi, eu não percebi. Pois é. Não é? Devia ter visto antes. Deveria ter evitado. Você, se você observasse antes, você evitaria o problema. Amém. Onde eu falei que... Qual? Eu falei Atos 26, o quê? 18. Quer ver? 26, 18. Bom, Jesus chama Paulo e fala para ele, Paulo, assim. Versículo 16. Vou ler o 16 para baixo.
Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda.
Ó, das coisas que tens visto. Ó, das coisas que tens visto. Mas... aqui, no final do versículo, não dá para entender claramente que Jesus ia melhorar. Concorda, filha? Entendeu? Responde para nós aí no microfone.
Que Deus ia melhorar a visão dele, né? Ele ia enxergar melhor.
De que forma?
Melhor entendimento, né? Abrindo os olhos.
Mostrando para ele, revelando para ele coisas que ele não sabia. Revelando coisas que ele não sabia. Então, essa igreja aqui, ó, eu garanto para você que é uma igreja que enxerga. Essa igreja aqui é uma igreja que vê muito. Ela enxerga. Ela pode não ser obediente, pode não ser... mas é uma igreja... Amém, mãe? Inoxidável. Né? É uma igreja que vê. Vê. Por quê? Muita coisa Deus tem revelado, melhorado a sua visão. Né, Fabrício? Você quando chegou aqui enfiando o pé pela mão aí, né? Assim? Mas hoje você já enxerga, você já vê mais, melhor do que quando você chegou aqui, né? Assim, não, Mire? Você não enxerga? Melhorou o negócio da visão aí? Melhorou, né? Ela estava com um problema na visão, melhorou. Amém? Com certeza, quem está conosco há mais tempo, quem tem paciência de estar aqui nos ouvindo, etc., hoje pode dizer que enxerga, que vê as coisas bem melhor. Agora, Rodrigo, coisa que você não via. Hoje você vê claramente. Claramente você vê. Não? Faz, se quiser. Pula no buraco, se quiser. Mas que está vendo, está. Está vendo e está. Amém, Lucimar? Cadê Lucimar? Ah, está ali, escondidinho ali. Não é, Lucimar? A gente está vendo. Mas tem pessoas que não estão vendo. Não estão enxergando. Essas pessoas que não estão enxergando são aquelas que estão ainda em trevas. É? Qual a situação das pessoas que estão em trevas? Então vamos ver aqui. Paulo, no versículo 16, está dizendo, mas levanta-te, lê aí, filha.
Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio.
Isso, então, qual a finalidade? Por que Deus abriu os olhos de Paulo? Por quê? Para quê? Para quê? Para ele dizer que sabia muito? Para ele dizer que enxergava muito? Não. Deus abriu os olhos de Paulo para que Paulo ajudasse os outros que estavam no meio dele. Eu vou tirar você do meio desse povo. Então, eu vou tirar você daí, ó. Ó, eu vou tirar você daí. Paulo não enxergava, não. Ele tirou Paulo dali. Paulo não enxergava, não. Paulo era trevas. Aí ele abriu os olhos de Paulo e colocou lá, ó, do mesmo jeito desse aqui, ó, né? Então, agora Paulo via, ele via. E como ele começou a ver, enxergar, ele viu o defeito dos fariseus, ele viu o defeito dos escribas, ele viu o defeito do mundo, né? Ele viu que as trevas tomavam conta do mundo. Tanto é que você pega as cartas dele, são coisas fantásticas, as cartas de Paulo. Ali mostra realmente uma pessoa que enxerga. Mostra ali uma pessoa que conseguiu ver o que muita gente não enxergava. Paulo conseguiu enxergar. Conseguiu ver. Amém? Mas só para ele fazer, só para ele enxergar, só para ele ser o Paulo, não, para que ele pudesse ajudar os outros. Ele disse, olha, eu tiro você do meio, mas eu preciso de você aí. Eu preciso de você aí. Eu preciso de você aí. Bem? Vamos ver. Tocar para frente. Continua, lendo, por favor.
Para lhes abrires os olhos... Ó. E das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus.
Aqui nós temos uma coisa importante que chama poder de Satanás. Domínio de Satanás. Domínio de Satanás. Quem domina as trevas? Quem domina o reino das trevas? Onde é que fica o reino das trevas? Aqui. Aqui. Ó, é aqui mesmo. O domínio de Satanás, o reino das trevas, é aqui, ó. É aqui mesmo. Será que você consegue enxergar isso? Talvez não. Talvez não. Muita gente pode dizer, não, eu não vejo assim. Eu não vejo assim. Eu não vejo dessa forma. Amém? Mas quem estiver na luz, quem teve os seus olhos abertos, consegue enxergar, consegue ver claramente, claramente que o domínio das trevas está presente. Que as trevas dominam, que tudo nesse mundo está sob o poder. Tudo nesse mundo está sob o poder de Satanás. Amém? Se alguém quisesse fazer alguma coisa, teria sido feito por Jesus. Jesus, ele não se meteu, disse, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Esse reino não é de Deus. Deixa o diabo fazer o que ele quiser. A hora que chegar o momento, a hora que chegar a hora, por enquanto, Deus está preocupado com quem? Com a igreja. Só e mais nada. Por enquanto, Deus não... Ele não está... para consertar o mundo. senhor tem que pagar imposto, não tem que pagar imposto, tal, tal, né? Dá a César o que é de César. Quer dizer, ele continua achando que a gente tem que respeitar o reino das trevas. Nós temos que respeitar o governo das trevas. É assim? Você vai querer que haja justiça no mundo? Não, não tem como. Não tem como haver justiça num lugar onde as trevas dominam, onde ninguém enxerga, onde ninguém vê. Então não pode haver justiça no mundo. Amém? Nós aguardamos um novo céu, uma nova terra, onde vai existir justiça. Então, às vezes, o nosso sofrimento é esse, porque a gente quer justiça. A gente quer que as coisas sejam justas. Num lugar onde é impossível haver justiça. É impossível, porque não existe luz. Só existe um domínio total das trevas. Deus, então, tira Paulo, chama Paulo, abre os olhos de Paulo, manda Paulo para o meio das trevas para abrir os olhos e das trevas converter para a luz, tirar do poder de Satanás, trazer para o poder de Deus. Então, vamos imaginar que o Ramiro hoje não está mais sob o poder de Satanás, e sim sob o poder de Deus. Vamos imaginar que o Luiz não está mais sob o poder de Satanás, no domínio de Satanás. Ele não faz, né, mais a vontade do pai dele. Né, filho? Seu antigo pai. Né? Hoje nós cremos que Deus abriu os seus olhos, que hoje você é filho de Deus e que você faz a vontade de Deus. É isso. Nós cremos que o Ramiro é filho de Deus, que foi feito filho de Deus, não faz mais a vontade do pai dele, e sim a vontade de Deus. Amém? E por isso ele tornou filho de Deus. É o caso do Asa. Você nem toca. Amém. Amém. Mas não é verdade? Não dá para entender assim? Vocês estão entendendo? Vocês estão vendo? Estão vendo. Então, Deus disse, olha, vai, e a única coisa, todos nós fomos chamados aqui para quê? Para quê? Para fazer a mesma coisa. Hã? É. Né? Sair de um domínio, passar para o outro domínio, ter os olhos abertos, enxergar, etc. Tal. Mas para isso você precisa mudar da cidade, mudar de casa, você precisa mudar, não. Você precisa trocar de mulher, não. Você trocar de marido, não. Não, não, não. Você precisa só pegar uma cruz. Porque é difícil. Quanto mais a gente enxerga, mais difícil fica para a gente. Quanto mais você vê, mais difícil fica. Muito difícil. Vocês imaginam o sofrimento de Jesus vendo. Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Imagina o sofrimento dele, vendo aquele povo fazer tanta bobagem, tanta bobagem. Eu fiquei pensando, ele hoje, ele continua vendo, continua insistindo conosco, né? Mas ainda nós fazemos muita bobagem, amém? Muita besteira. E cada coisa que nós fazemos, que entristece a Deus, que eu falei, né, esses dias, que é o pecado. Porque quando eu faço, quando eu cometo um pecado, é como se eu estivesse traindo a Deus. Eu cometi o pecado por influência de um espírito que entrou na minha vida. E por que que entrou? Porque eu abri, deixei uma brecha e o espírito entrou na minha vida e ele fez o que o meu pai não gosta. Então eu entristeço o Espírito de Deus que habita em mim. Vamos em outro lugar? Judá, outro lugar. João capítulo 1. João capítulo 1. João capítulo 1. Versículo 4 e 5. Versículo 4 e 5. João, capítulo 1, versículo 4 e 5.
Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam.
Repete.
Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas.
Amém.
E as trevas não compreenderam.
Amém. Presta atenção aqui agora, aqui no quadro. Você vai confirmando, nós estamos confirmando tudo aquilo que nós estamos falando. Então, ele disse, deixa que os mortos enterrem os mortos. Essa pessoa aqui, o apóstolo Paulo, ele está morto? Morto? Todo mundo, para ver se vocês entenderam. Essa pessoa aqui não é diferente dos outros? Essa pessoa aqui, ela está viva. Por que que ela está viva? Hã? Aí, lê lá, você vê. A luz é a nossa vida. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida. O que que nos dá a vida? A luz. Quando você começa a ver do ponto de vista de Deus, você adquire também a vida. Quem crê em mim, viverá. Quem crê em mim, viverá. Amém? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós começamos a entender, começamos a enxergar, começamos a ver, nós adquirimos também, ao mesmo tempo, a vida. A vida. Jesus Cristo não ressuscitou? Paulo, eu tenho certeza, vai ressuscitar também. E os outros, todos aqueles que creram, irão ressuscitar, assim como você também. Que hoje enxerga, que hoje vê, que hoje tem luz, você também tem vida. Amém? Então você não é um, você é um ressurreto dentre os mortos. Você é uma pessoa que vive. Jesus disse, eu vivo e você viverá também. Nós não estamos mortos, nós fomos vivificados pela fé em Cristo. Então, amém? Eu tenho vida. E que vida que eu tenho? É a vida eterna. Essa vida que eu estou adquirindo é uma vida eterna. Deus, como é que eu vou viver eternamente nesse corpo? Não, eu posso ignorar esse corpo. Eu não vou precisar desse corpo. Ele vai me dar um novo corpo para mim viver eternamente. Ele vai me dar um novo corpo para mim viver eternamente. Porque hoje eu tenho vida. Eu não tenho onde viver. Eu tenho vida. Mas eu não tenho onde viver. Eu estou num tabernáculo. Eu estou num lugar provisório. Eu que entendo, que falo, eu estou falando lá de dentro que eu estou falando. Eu tenho vida. Eu não tenho é aonde viver. Eu não tenho onde viver. Amém? Mas eu estou num lugar provisório e eu sei que quando eu sair, eu vou encontrar o meu lugar definitivo, aquele que vai permitir que eu viva eternamente. Amém? Onde é que está escrito isso? Tem escrito isso? Aonde? 1 ou 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, parece, se não me engano. Eu não marquei isso não, mas... 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. É, aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa, não feita por mãos, eterna nos céus. Assim que eu vejo. Você vê também assim? Você vê também assim, Ramiro? Vocês veem assim também? Como eu vejo? Amém? Gostei do amém. Amém, gente? Edifica para você um tesouro no céu. Ó, edifica para você um tesouro no céu, onde o ladrão não rouba, onde a traça não rói. Então, edifica para você um tesouro no céu. O que que traça gosta? O que que ladrão gosta? Então, edifica para você uma coisa que o ladrão não rouba. Edifica para você uma veste de justiça. Traça não come. Traça come essa aqui, ó. Amém? Uma veste de justiça. O que que o ladrão não pode roubar de você? Será que o ladrão pode roubar o seu amor? Será que o ladrão pode roubar a sua fé? Não. Então, edifica coisas que o ladrão não rouba. Aumenta a sua fé. Aumenta a sua bondade, a sua justiça. Coisas que a traça não rói, que o ladrão não rouba. Edifica para você, seja uma pessoa boa, amável, né? Justa. Justiça. Justiça. O que o ladrão quer saber disso? Edifica para você coisas que a traça, a ferrugem não come. Amor, não. Bondade, não. A ferrugem come é ferro. Amém? É assim que eu vejo. Você vê assim também? Assim que você vê? Amém? Eu também vejo assim. Assim que eu vejo. Amém, Rudá? Cada vez que você andar, segundo a Bíblia, você sofreu dano, que você amar o inimigo, que você perdoar, que você for aquela pessoa dócil, justa, bondosa, tal, você está edificando, adquirindo valores, coisas que o... Não rouba. Não rouba não, filho. Pode ter certeza. Amém? Não rouba. E além disso, você vai estar sempre protegendo o seu tesouro. Guardando o seu tesouro. Amém? Vamos mais um versículo? Outra coisa aqui também. Vamos ver aqui. João 12, 35. Nós já falamos, não? Não? Já? Já, 12, 35. Não, já? Eu acho que não. João 12. Ah, já falou. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai, né? Quem está na treva não sabe para onde vai. Vamos ver outro aqui. Interessante. Lucas 22:53. Lucas 22:53. Lê, por favor.
Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas.
Amém. Repete.
Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas.
Isso. As pessoas, aquelas pessoas que estavam ali com ele, elas não entendiam. Elas não entendiam que o que estava acontecendo. Elas não entendiam o que estava acontecendo. O que ele queria ali dizer para elas é o seguinte: olha, eu estou com vocês todos os dias, mas vocês não podem me prender. Vocês não podem me prender. Uma coisa que ele entendia e que eles não entendiam. Vocês não podem me atrapalhar, porque eu estou aqui, mas eu tenho poder. Eu sou muito mais poderoso que vocês. Mas vocês não entendem o meu poder, a minha capacidade. No entanto, eu estou aqui e vocês não podem tocar em mim. Enquanto eu não permitir, vocês não vão tocar em mim. Porém, a hora que nós estamos vivendo, o momento em que nós estamos vivendo, é a hora de quê? Versículo, no fim do versículo está aí. Esta é a vossa hora. E o poder das trevas. Então ele estava no meio das trevas e estava falando: olha, eu estou num. A hora é sua. O poder é seu. O mundo está na mão de vocês. Continua na mão, continua no poder de Satanás, continua, o mundo continua em trevas. Até o dia que a luz voltar, até o dia que o sol novamente, o sol da justiça nascer, então todas essas trevas vão desaparecer com a luz que volta para iluminar a terra. Amém? Mas ele disse, agora não. A hora agora é das trevas. Então, a hora que nós vivemos, que hora que é? É a hora das trevas. Por exemplo, como é que você quer luz, sol, 1 hora da madrugada? Como é que você quer luz, 2 horas da madrugada? Não queremos. Como é que nós queremos exigir que o mundo, né, que seja justo, que não tenha problema em São Paulo, que não tenha problema no Rio de Janeiro. Como é que nós queremos que não haja prostituição, que não haja injustiça? Não é assim? Nós, muitas vezes, não ficamos contrariados com o jornal, ficamos contrariados com os noticiários, querendo que o mundo seja justo. Nós não ficamos, muitas vezes, querendo que as coisas sejam... Não ficamos? Nós não ficamos contrariados com os assaltos, com os ladrões? Mas, gente, é hora de quê? É hora de quê? É tempo de quê? Fala. Então é tempo de roubar. Quem falou? Tudo bem, Dora. Amém? Meus parabéns. É tempo. O tempo, a hora é das trevas. A hora é do mal. Nós não podemos esperar que o mundo seja bom. E a gente quer. Interessante é o seguinte, a gente gostaria que o ladrão não entrasse na casa da gente, não levasse as televisões que nós instalamos lá, uma aqui, outra ali, outra aqui, outra ali, levou tudo. Aí você fica contrariado, você vai atrás na polícia, faz o BO, né? BO. É BO? B.O. quer dizer bobo, ou não? Você vai lá na polícia, perder tempo, poder fazer registro de coisas que levou, que fez, e fica brabo, a gente fica nervoso, a gente fica irado com a injustiça, com a falta de policiamento. Nós estamos certos ou nós estamos errados? Por quê? Hã? É tempo, é hora. A hora é da fera. Então Jesus, ele falou, vocês estão aí, vocês quiserem me prender, vocês quiserem me prender, é porque não chegou a hora ainda, mas a hora que vocês quiserem, vocês vão prender. Porque o tempo é seu, a hora é sua. O tempo é... Dá para entender, gente? Consegue enxergar? Então ele não sofria. Se você levasse, se você fizesse, o tempo agora é de quê, Pia? Fala. É, trevas. Tempo agora é de quê? Ajuda. Tempo de roubar. Amém? Tempo de prostituição. Tempo de prostituição. Não é não? O que mais que é tempo? Hã? Se você vê uma pessoa mentir, você surpreende. Se você vê uma pessoa assaltar você na rua, você se surpreende. Não. Por quê, filha? Por quê? Eu tenho certeza que ela sabe. Né? Por que, Iraci? É tempo de suicidar. Tentar suicídio, pular dos prédios, amém? Roubar, matar, ou não, Ramiro? Mas vocês concordam que nós não queremos isso, Toninho? Nós não queremos isso. Por que que a gente não quer? Porque a gente ainda não enxerga direito. A gente não enxerga direito. Nós deveríamos... Olha, se eu não tiver nada, o ladrão vai roubar o quê? Nada. O ladrão roubou as televisões lá de casa, tudo. Aí eu fui aos poucos, fui... Aos poucos eu fui... Pega no microfone.
Aos poucos eu respondo.
Repondo.
As televisões.
Então, ó, tá vendo? Ele deve estar escutando. Pode até estar até sentado por aqui. Pode. Repus, aos poucos eu repus as televisões e tudo lá de novo. Aí ele leva e eu vou achar ruim? Por quê? Eu não posso achar ruim. Por quê, Ramiro? Pega o microfone. Pega o microfone. Por quê? Por que não pode, Amira?
Porque o tempo é esse.
A hora?
A hora é essa.
É.
A hora é essa.
No reino de Deus vai roubar?
Não.
No reino de Deus vai ter assalto? No reino de Deus vai ter... Não, não. O tempo é agora. Tempo de dor, de sofrimento. Quem quiser casar, é agora. É. Quem quiser casar, é agora. É tempo de...
Casar. Dar sim casamento. Comprar, vender.
Vender. Compravam, vendiam, adquiriam. Vendiam, casavam, davam-se em casamento, etc.
Até aqui.
Amém, Rudá? Enquanto é tempo. Por isso que a igreja precisa ver as coisas direitinho, ela precisa entender direitinho. Para sofrer menos, amigo.
Cedo o senhor falou sobre vigiar. Sobre vigiar e orar.
Isso.
Porque senão a gente pensa que a gente tem direito do ladrão não entrar lá, exato. Que isso é uma injustiça muito grande, que... E a gente, se bobear, até a fé sua vai embora, porque o ladrão foi lá e... Né? Então a gente quer fazer justiça, quer que a polícia vá atrás do ladrão, prenda o ladrão e tal. E a gente tem que entender isso. É tempo de trevas.
É tempo de injustiça. É tempo de maldade. É tempo de ódio. É tempo de coisas absurdas. E o Ramiro falou uma coisa aí, certa? Ora e vigia, para não cair em tentação. Porque senão você vai, como ele falou, corre o risco de perder a sua fé. Corre o risco de perder a sua fé. Amém? Você estava lendo aí, filha? Parou? Mas foi, não, é só isso mesmo. É só isso mesmo. Só isso mesmo que eu queria. Agora, é... Primeira Pedro 2,9. Agora acabou. Já falei tudo que eu tinha que falar. Amém? Graças a Deus. Deus permitiu. 1 Pedro 2,9. Então, vamos lá. Olha aí. Versículo 7.
E assim para vós, os que credes, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita.
Mas vós, então está referindo a você. Está vendo? Tem dois tipos de gente aí na terra. Tem os rebeldes, que permanecem rebeldes, aqueles que se rebelaram contra Deus, continuam rebeldes, né? E aqueles que receberam a luz, que aceitaram o conselho de Deus, aqueles que aceitaram o conselho de Deus, que enxergam, estão vendo o que nós estamos vendo. Aí diz assim, mas vós, aí está se referindo àquele que enxerga. Mas vós sois a geração eleita. Então, desse meio aqui, Deus está tirando, uma nova geração. Gerado pela palavra de Deus. Regenerados. Geração santa. Povo escolhido, etc. Quer dizer, um povo que vê o que nós estamos vendo, que enxerga o que nós estamos vendo, que edifica um tesouro para ele no céu, que tem esperança da vida eterna, e assim por diante. Coitado de mim, né? falar que até, não? Se eu chegar lá e tiver uns 4 assim que foram salvos, amém? Se eu chegar, será que eu vou chegar lá? Será que eu estou certo ou estou errado? Será que eu, né, vou para o seio de Abraão? Será que nós vamos chegar lá com as mãos vazias? Vamos chegar lá, né, dizer, Senhor, aqui, ó. Deus falou, Pai, daqueles que o Senhor me deu, eu perdi um. Deus deu para 12. Ele perdeu um. Levou 11 para o reino de Deus. Quantos você vai levar? Quantos Fabrício vai levar? Quantos você já tem, Fabrício? Não sei. Entendeu, bebê? Amém? É, toda árvore tem que produzir fruto. Todo mundo tem que produzir um fruto. Todo mundo tem que ter um filho. Pelo menos um. Talentos. Simboliza ali isso também. Mesma coisa. Então você não pode, não, ninguém vai chegar no reino de Deus com as mãos vazias. As ofertas que nós vamos chegar são as vidas que você conseguiu. Né? Queria falar alguma coisa? Não. Então, leia isso, filho. Você estava lendo aí?
Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Repete.
Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa.
Olha aí, ó. Então, não, é um povo tremendo, é um povo tremendo. Não é uma, não é um negócio assim, amém, Wender? Olha, os predicados, né, os nomes que são dados, as virtudes desse povo. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, que Jesus começou, né, a adquirir, ele ainda está. Ele pagou um preço, adquiriu esse povo. Ele vai ter esse povo. Amém? Ele vai ter esse povo. Daqui, eu tenho certeza, ele vai tirar muita gente. Muita gente. Eu creio que nós somos uma nação escolhida. Vocês têm ouvido. E por essa razão tem sofrido, né? Mas tem permanecido, tem aguentado firme. Versículo 10: Vós que em outro tempo
não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia.
Repete. Vós que,
em outro tempo, não erais povo.
Olha, então, vocês concordam com isso aqui? Você que não era povo de Deus. Você que não tinha vida. Você que estava morto. É assim que eu vejo. Aí nós estamos pegando João, 1 João, Tessalonicenses, qualquer lugar que você pegar, 2 Coríntios, tal, etc. Né? A gente que não era. Pelo menos é assim que nós estamos vendo. Vós que não era. Repete, filho, por favor.
Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia.
Amém. Então está claro. Está claro? Está claro. Então, eu só falta um... Você vai dar fé para a luz. Deus é luz. Amém. Eu espero que vocês tenham entendido. Tem um outro versículo, mas eu não vou falar com ele agora, não, porque nós já explicamos aí. Fica bem claro uma coisa, que é das trevas que brilha a luz. É das trevas que Deus tira a luz. Das trevas brilha a luz. Então, foi dali. Deus veio ao reino do diabo, ao reino de Satanás. Ele veio para tomar. O mais valente veio para resgatar, remir. É engraçado a palavra resgate, né? Que não é só chegar e chamar o Ramiro. Deus tem que usar força para tirar a pessoa do poder de Satanás. Deus tem que usar força, porque, na verdade, nós estamos ligados a esse mundo afetivamente. Então, foi nós que escolhemos. Foi nós mesmo que escolhemos essa vida. Amém? E aí, depois de experimentar tudo isso, nós temos muita dificuldade para sair. Muita dificuldade para sair. Então, Deus, ele tem que nos resgatar. Ele tem que, é uma coisa quase que, vamos dizer assim, tomar das mãos do poder de Satanás, tirar para Deus. Amém? É preciso vigiar muito as ovelhas, porque senão elas escapam. Amém? Então, a nossa salvação, até hoje, ela é feita com muito pessoas que dão a vida por nós. Pessoas que deixaram, renunciaram a si mesmo para que a gente pudesse viver. Para que nós pudéssemos viver. Amém? Então, Deus abençoe. Deus, deu para entender? Vamos aqui. Rodrigo, suas considerações para nós. Para nós encerrarmos. Amém, gente. Deu para entender? Erickson. Não é verdade, Erickson? Amém. O que chamou sua atenção, Rodrigo? Mais?
Muita coisa, irmão. Assim, muita coisa boa, né? Eu fiquei muito pensando.
Tá dando.
Quando falou da transformação, né, que Paulo teve. Ah. E a gente precisa ter também, converter de trevas para luz, porque é a única salvação nossa. Então, para mim, o que ficou é isso. Você precisa mudar, precisa regenerar, precisa ser gerado de novo. Que para Deus só vai servir se for assim. Então, para mim, o que ficou foi isso.
E essa questão da hora, momento, ser o momento.
Amém. É importante a gente entender isso também, para a gente não sofrer, né?
É.
Igual, fiquei um pouco chateado essa semana aí, porque teve um filho de Deus lá no meu serviço, lá que arranhou meu carro, a lateral, assim. E a gente fica chateado com essas coisas, né? Às vezes, não é nem porque a gente tem amor nas coisas, mas tem zelo. Mas, se você entender que é a hora que o povo vai fazer isso mesmo, vai quebrar o vidro para roubar o som, vai roubar o carro, vai roubar a casa. Você não sofre. Porque a hora que a gente está vivendo é essa. Precisa entender e buscar Deus para aceitar isso daí também.
Você podia, para a gente não quiser sofrer, sabe o que você tem que fazer? Comprar um carro e arranhar ele tudo.
Isso.
É.
Já compra um arranhado, né?
É, compra um carro novo e...
Nem aí, seguro você não gasta. Então é muito importante a gente entender isso.
Amém?
É muito importante a gente entender isso, porque a gente está nesse mundo e a época é essa. Então, se você for ficar chateado toda vez que te rouba, que arranha seu carro, que assalta sua casa, que o funcionário te passa a perna, você não, você está no lugar errado.
Lugar errado.
Amém.
Né? Jesus estava lá no meio e falou, ó, você, eu estou no meio de vocês. Vocês, por enquanto, não quiseram ainda me prender. Vocês, por enquanto, ainda não quiseram me prender. No entanto, a hora é sua. Vai chegar o momento que vocês vão me prender, vão me matar. Tal. A hora é de vocês. Amém? Eu estou aqui. Se vocês quiserem, chegou a hora. Cozinha. Não? Então dá para a Priscila, representando. A Ju, então, a Ju.
Não, amém. Eu acho que tem sido falado, eu juntei essas reuniões de quarta, de hoje, sobre a situação. Você falou, a situação do homem, por que a gente está aqui, onde, o que é isso aqui. E hoje, mais um pedaço disso, né? Que ontem falou, mais um pedaço, hoje falou assim, que nós estamos nas trevas, é trevas. Não é fácil viver porque é trevas.
Exato.
E assim, é justo que aconteça isso, porque faz parte do... O tempo é para isso. O tempo é o poder e o tempo nas trevas, né?
Isso.
E a verdade liberta. Então, a gente, entendendo isso, fica mais fácil para a gente.
Amém.
Porque assim, né, você falou, nós somos um povo que tem os olhos abertos, sim. Para ouvir isso aqui e não sair correndo, não brigar com o Senhor, né? Porque Deus já abriu alguma coisa para a gente, né? Então, ajuda muito ouvir isso, né? Essa dificuldade ajuda muito. Eu acho que fechou bem, de quarta-feira para hoje, fechou bem. Assim, juntou muito bem as coisas. Amém. Quem pensar... Para pensar, até ouvir de novo, assim, vale a pena, porque foi um assunto muito importante. Falou, né, na quarta, sobre esse corpo e tal. E aí, fechar com isso aí foi muito bom.
Amém. Amém? Marquinhos? Amém. Então, vamos. Vamos, então, curvar nossas cabeças. Pensar, raciocinar, ver se tem razão, ver se está certo. A liberdade, Deus deu. Eu ponho diante de você o bem e o mal. Eu ponho diante de você a luz e as trevas. Dando a nós total liberdade. Total liberdade. Quem quiser, siga-me. Quem quiser, venha após mim. Amém. Amém, gente. Amém. Muita coisa, eu concordo com a Priscila, muita coisa. Bom mesmo seria que a pessoa ouvisse tudo novamente, porque é muito importante. E tudo foi tirado aqui das Escrituras. Eu não inventei absolutamente nada. Hein? Amém. Senhor, obrigado. O Pai que está nos céus e está no meio de nós. Difícil a gente, às vezes, aceitar, compreender que os seus pés, que a terra é o estrado dos seus pés, que os seus pés do Senhor estão sobre a terra. E nós gostaríamos tanto de vê-lo, Senhor. Nós gostaríamos tanto de conversar com o Senhor. Na verdade, seria tão bom, porque aí nós não teríamos dúvida. A dúvida que hoje nos massacra, essa falta de fé, isso nos machuca. Mas se nós pudéssemos vê-lo, se nós pudéssemos tocar no Senhor, não seria mais fácil? Se nós pudéssemos conversar e levar o Senhor para as pessoas verem, seria mais fácil? Mas não seria justo. Não seria justo porque a todos tem sido dada a mesma oportunidade de crer. Sem ver. Porque se nós vermos, já não é mais fé. Se nós tocarmos no Senhor e enxergarmos o Senhor, já não é mais fé. Não seria justo. Verdadeiramente não seria justo. Então que todos recebam a mesma misericórdia, o mesmo amor. O Senhor não fez acepção de pessoas. O Senhor não fez, não escolheu. Tanto faz pobre, rico. Tanto faz o simples. Tanto faz, meu Deus, aquelas pessoas doentes, oprimidas, né? Aquelas que cometem os pecados mais difíceis têm recebido a mesma oportunidade que os outros recebem. Não importa a quantidade de trevas. O Senhor abre os olhos, mesmo que o cego seja de nascença. O Senhor abre os olhos. Obrigado, Pai. Que o Senhor continue tendo misericórdia de nós. O Senhor continue nos ajudando, dando força, nos dando, a Deus, saúde, capacidade para continuarmos aqui, pondo na nossa boca a palavra, que eu acho que é tão importante para a igreja, aquilo que a igreja ouve. Tem aberto os nossos olhos, tem nos ensinado o caminho de volta para Deus. Amém, Senhor.
Tempo de insistir, é tempo de...